Nós temos estudado este assunto já há um bom tempo, que fala sobre a ascensão de Jesus ao céu depois dele ter ressuscitado. A Escritura nos diz que após Jesus Cristo ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, passando um período específico de tempo com os seus discípulos o viram subir ao céu, voltar à presença do Pai. E percebemos que quando Jesus assumiu a natureza humana, ele então ficou impossibilitado, humanamente falando, assim como nós, de se fazer presente em todos os lugares, como nós também não podemos em corpo. Mas com isso, nós não queremos dizer, e a Escritura nos mostra e nos ensina, Jesus não ficou limitado ao tempo, não ficou limitado aos lugares no que diz respeito à sua presença divina e espiritual. Ele é verdadeiro homem, mas antes e na eternidade sempre foi verdadeiro Deus. Como verdadeiro Deus, o Senhor Jesus então se faz presente em todos os lugares por meio do seu Santo Espírito. Então, onde Jesus se encontra hoje? Aprendemos juntos. Ele está à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, a Escritura nos ensina, Cristo está lá, do mesmo modo que ressuscitou, e fazendo contínua intercessão por nós. Diante de Deus, Jesus Cristo lá está, do Pai. E como ele então se faz presente no meio da igreja? Como ele pode estar aqui? Como ele pode estar nos outros lugares do planeta? Como ele pode habitar nos corações dos crentes? Através da presença do seu Santo Espírito. A sua presença espiritual está conosco. Então, quando ele concluiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que quer dizer a sua volta, ele não falou algo sem sentido, porque os discípulos não veriam, porém o sentiriam. Os discípulos não ouviriam mais fisicamente a sua presença falando, mas o ouviriam todas as vezes que a sua palavra escrita fosse lida, fosse anunciada. Então, hoje nós vamos concluir e vamos ver que a palavra do Senhor, ela nos mostra, nessa sequência, os benefícios desta ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu. Algumas passagens já foram tratadas, outras serão apresentadas, algumas já são bem conhecidas, mas para o fechamento desse estudo, elas se fazem necessárias por quê? São muito necessárias. Porque Cristo Jesus, ele está à destra do Pai, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e também com esta ascensão, ele nos abençoa. Ele nos comunica bênçãos. É o que a pergunta de hoje vai tratar. Quais são os benefícios da ascensão de Cristo ao céu? Vou repetir. A pergunta de hoje, a pergunta 49, do catecismo que nós estamos estudando, o catecismo de Heidelberg, é: quais os benefícios da ascensão de Cristo ao céu? Pelo menos três benefícios aqui são apresentados, são oferecidos a nós, nos ajudando a entender melhor este assunto. O primeiro deles, o primeiro benefício: Jesus Cristo é o nosso intercessor no céu diante do Pai. Este é o primeiro benefício. Segundo, temos com a presença de Cristo no céu a nossa própria carne, ou seja, ele nos representa. Ele nos levou consigo, nos levou com ele ao céu. De modo que temos nossa carne no céu como garantia certa de que, como a cabeça, Jesus Cristo nos levará como seus membros para si mesmo. Estamos ligados a ele. Então, a ideia da nossa presença no céu se dá porque se somos um corpo em Cristo, e ele é o cabeça, e nós somos os seus membros, nós não nos separamos dele. Nós estamos lá com ele. E, em terceiro e último lugar, ele nos enviou o Espírito como penhor e dom, pelo qual buscamos as coisas do céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não o que é da terra. Vamos trabalhar então, por partes, este assunto. O primeiro benefício aqui que nos é ensinado: Jesus Cristo, assunto ao céu, assentado nos céus, à destra do Pai, nos beneficia como crentes, nos abençoa como crentes. De que maneira? Em primeiro lugar, sendo o nosso intercessor diante de Deus. Vejam só uma passagem bíblica clássica que nós usamos para estudo deste assunto quando falamos da intercessão de Jesus. Vamos para 1 João capítulo 2, versículo 1. Vejam só. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Cristo aqui é revelado como o nosso intercessor. Lembrem-se que este é o título do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso Senhor Jesus. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido. Ele foi o escolhido para nos salvar. E nesta obra da salvação está incluída a bênção, o benefício da sua intercessão. Ele intercede por nós. 1 João 2, versículo 1. Vamos ler juntos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam só. Cristo, como nosso intercessor, ele nos apresenta, ele nos oferece este primeiro e grande benefício de sua ascensão. Ele se tornou o nosso intercessor perfeito, o nosso intercessor permanente, como nosso sumo sacerdote, ou seja, o supremo sacerdote. Ele entrou na presença do Pai, ele pagou pelos nossos pecados, por seu sangue ele nos purificou, e continua a nos purificar de todo o resquício que ainda nos resta. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós não somos mais escravos do pecado, porque fomos libertos em Cristo Jesus. Porém, enquanto vivemos aqui, nós ainda temos que lidar com os resquícios, com os restos, com as manchas do pecado que estão sendo limpadas a cada dia pelo nosso Senhor. E por isso que João, quando escreve esta carta e fala à igreja, ele disse assim: ninguém pode se enganar, ninguém pode afirmar que não peca mais, porque se você disser que não tem pecado nenhum, você se engana, engana-se a si mesmo, e a verdade não está em você. Você ainda continua lutando nesta vida contra o velho homem, contra a velha natureza que tenta dominá-lo novamente. Mas vejam que o pecado na vida do crente, agora redimido, livre da culpa do pecado, livre da escravidão do pecado, ele não se torna mais algo corriqueiro. Ele agora é algo que ocorre todas as vezes que nesta luta o cristão acidentalmente cai. Ele não tem ou não leva mais uma vida deliberada de pecado. Ele procura seguir os padrões do Evangelho, ele procura viver os padrões do reino, ele procura não envergonhar o Senhor Jesus Cristo e aqueles que esperam nele. Contudo, enquanto ele luta nesta terra e neste mundo e aguarda a volta de Cristo, é possível que ele peque. Por isso que João, o apóstolo, ele lembra, e no início do capítulo 2 ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Porque esta é a tarefa do cristão, em sua luta diária, não quebrar a lei e o mandamento de Deus. Se, todavia, alguém pecar, porque ele já havia dito antes que ninguém pode dizer que não tem pecado nenhum, lembre-se, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e ele é também conhecido como o justo, ou seja, aquele que jamais pecou, não cometeu pecado algum. Aquilo que o livro de Jó descreve daquela prestação de contas de Satanás diante do Pai, do que ele anda e do que ele faz, ela ainda acontece. Nós não podemos nos enganar. Satanás, embora em ato de rebeldia contra Deus, assim como um homem sem Deus vive em rebelião, vive em desobediência, ele não deixa de prestar contas ao Senhor, porque o Senhor é justo e reto juiz e nada foge ao seu controle. E Satanás, do mesmo modo que naquele dia que foi prestar contas ao Senhor, ele perguntou: por onde você andava? E ele disse: de passear pela terra e rodear por ela, para ver se encontrava mais alguém para engolir, como aquele leão que anda ao redor do homem para tentar devorá-lo. Ele então ouve da parte do Senhor o seguinte: você já viu meu servo Jó? Você já percebeu como é o seu procedimento? Você já viu como é que ele vive, como é o seu comportamento? E no livro de Jó nós percebemos um pouco como é que Satanás age. Satanás chega e diz: ah, ele é assim, Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele, nunca aconteceu nenhum problema na vida dele. Assim acontece conosco continuamente. Nós temos um acusador, diabo. Esta palavra diabo quer dizer acusador. E todas as vezes que ele se apresenta diante de Deus para acusar um de seus filhos, ele então encontra um advogado fiel, justo, seu nome é Jesus Cristo, e este que faz contínua intercessão por nós, intercede em nosso favor, intercede por nossa salvação. Eis a razão porque, quando nós chegamos em Romanos 8, vejam comigo, abram comigo em Romanos 8 e verifiquem esta citação aqui. Em Romanos 8, citação que já usei tratando deste tema, no versículo de número 34, o apóstolo Paulo ele usa este argumento para lembrar aos crentes que se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Então, Satanás continua sempre acusando, ele tenta nos derrubar, tentando nos entristecer quando nós pecamos, mas quando nós nos encontramos com a Escritura e observamos o que a palavra do Senhor nos diz, nós percebemos que o mesmo advogado continua junto ao Pai, fazendo intercessão por nós. Então, observem Romanos 8, a partir do versículo 32, 34, melhor falando. No versículo 33, já no início da argumentação, o que é que o apóstolo Paulo diz? Vamos ler o 33 juntos, vamos lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Num capítulo anterior, capítulo 5, O Paulo, o apóstolo, já tinha deixado muito claro: Deus é quem justifica o crente. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o advogado, o justo, o que faz contínua intercessão por nós. Então, quem tentará a acusação contra os crentes? É Deus quem o justifica, e o justificou pela vida, pela obra, pela morte, pelo sangue, pela vitória, ressurreição, ascensão triunfante de seu filho. Aí nós chegamos no versículo de número 34. Vamos ler o 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a intercessão de Cristo, obviamente, ela se dá quando você ora ao Pai e você roga ao Pai as bênçãos que você tanto necessita nesta terra. A intercessão de Cristo, ou Cristo está presente e continuamente intercedendo por nós todas as vezes que elevamos aos céus as nossas orações. Deus nos escuta a oração pela mediação de Jesus. Agora, não se esqueçam, a principal tarefa intercessória de Jesus é aquela descrita aqui pelo apóstolo Paulo. É esta descrita aqui pelo apóstolo Paulo. Quem os condenará? Ele conclui. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, sua vida, obra, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele continuamente intercede pela minha e pela sua salvação. Se ele não fizesse isso, então aquela falácia, aquela doutrina que muita gente às vezes tenta encontrar amparo na Bíblia, mas não é possível, ela valeria. Quando eu pecasse, eu perdia a salvação. Quando eu me arrependesse, a salvação voltava. Quando eu pecasse, então eu andava para o inferno, e quando eu me arrependesse, então eu voltava novamente para o céu. Quem faz contínua intercessão por mim é o Senhor Jesus Cristo, porque ai de mim se dependesse dos meus atos e daquilo que faço, porque embora lute por um viver santo, continuo sendo pecador e peco contra o Senhor. Peco tanto quando faço o que é errado, como deixo de fazer o que é certo. Mas então a intercessão contínua do Senhor, a sua mediação, é quem garante a minha e a sua salvação. Por isso que sem Jesus é impossível ao homem ser salvo. Então, às vezes pensam que o protestante, e eu vou usar esse termo porque evangélico é um termo que está extremamente desgastado em nossos dias. Vamos retornar aos marcos antigos. O protestante, às vezes, é acusado de rejeitar qualquer a vida e a obra de santos homens de Deus do passado. Não é verdade. Nós reconhecemos, inclusive estudamos, sabemos, louvamos a Deus por esses homens, João, Paulo, Pedro, Maria. A grande questão é que nenhum deles teve poder para salvar a si mesmo e para salvar os outros, porque todos aguardavam um Salvador. O canto de Maria é maravilhoso quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todos dependendo de um só homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o único intercessor e mediador entre Deus e os homens. Seu nome é Jesus, não há outro nome dado entre os homens, diz a Escritura, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, ser bíblico não quer dizer que nós estamos agora tirando das pessoas o direito de procurarem outros caminhos. Ser bíblico é alertar ao homem para a realidade que só existe um caminho, uma verdade, uma vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. Agora nós temos outra garantia maravilhosa, que é a nossa união com Cristo nos proporcionar o fato de que nós temos nossa carne no céu. Esta é uma expressão interessante aqui utilizada pelo catecismo. Vamos tentar entender um pouco aqui de que forma ela é utilizada, abrindo Colossenses 3. Vamos para Colossenses 3. Como é que isso funciona? Como é que a minha carne está no céu se eu estou aqui? Eu penso que Colossenses 3, a partir do versículo de número 1, explica muito bem este segundo benefício. O primeiro deles, Cristo assunto ao céu, ou seja, meu Jesus está no céu e o primeiro benefício que recebo dele, bênção, é tê-lo como meu intercessor diante do Pai. Ele intercede por minha salvação. Segundo, nós temos com a sua presença no céu, como nosso cabeça, a nossa própria carne, porque ele nos levou com ele para si mesmo. E a Escritura, a palavra de Deus nos diz que quando ele voltar e nós ressuscitarmos com ele, experimentaremos isso em sua totalidade. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Atentem bem para os versículos 2 e 3. Vejam só. Fala da nossa união com Jesus Cristo. Vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Percebam que a vida cristã, ela agora direciona a cada um de nós para o caminho correto, o caminho que nós devemos andar. Se eu ressuscitei juntamente com Cristo, aqui é a ideia de que eu nasci de novo para Deus em Cristo, eu devo buscar aquilo que é lá do alto onde Ele vive. Então, as minhas primeiras aspirações, o meu primeiro desejo, a minha primeira busca deve ser buscar ou perseguir aquilo que é celestial e não que é terreno. Vejam que essa ideia, ela não vai produzir um crente alienado, porque ele continua com o dever de amar o próximo como a si mesmo, mas primeiramente ele deve amar a Deus sobre todas as coisas. Então o seu amor a Cristo vai dirigir a sua vida, de modo que versículo 2 de Colossenses 3 vai ficar impregnado em sua mente: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que a gente se reúne? Por que a gente se congrega? Porque é uma ordem de Deus. E Ele disse que nós deveríamos fazer isso para que não nos esquecêssemos que devemos pensar primeiramente nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque senão nós vamos ficar como os faraós que acreditavam que podiam morrer e levar as suas riquezas. E passados séculos, os saqueadores descobriram o que estava guardado nas pirâmides. Os faraós estavam lá mumificados, morreram, foram julgados e o tesouro foi saqueado. A ferrugem, a traça, comeu, levou. Aí também nós temos os ratos, né? Os homens. Então, eu devo viver esta vida, mas tendo sempre o ideal maior, que é pensar nas coisas lá do alto. E aí vem o benefício, veja só, ligado a Cristo, porque morri com Ele para o mundo, a minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu estou ligado a Ele, e é inevitável que eu esteja agora com Ele nos céus. Ele me representa lá. De forma que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, diz que com Cristo ressuscitando, nós também ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Meus irmãos, nós precisamos pensar mais no céu. Isso iria nos desligar um pouco das preocupações que são tão corriqueiras desta terra. Pensar no céu vai fazer com que nós entendamos o uso correto da riqueza, o uso correto da vida, a administração correta do tempo, a dedicação que nós devemos dar à igreja. Eu torno a lembrar, ser crente é muito mais do que ser membro de igreja e dar dízimo à igreja. A prova é tão clara de que ninguém aqui entrou nesta igreja e jamais ouviu alguma proposta de barganha com Deus, dê 100 e ganhe 200. Não existe isso. Ser crente é fazer parte da família de Deus, é reunido com Deus, obviamente, participar da obra, e participar da obra envolve dividir e repartir o pão, e contribuir também é parte. Mas ser crente é unir-se com outros crentes, adorar a Cristo e preparar-se para o céu. Pensar no céu. Lembrar que com Jesus Cristo a nossa carne já está com Ele. E isso nos leva para o último ponto, eu vou encerrar, que nos diz, em terceiro lugar, que o benefício também da presença de Cristo nos céus é de que, porque Ele foi para a presença do Pai, Ele pôde nos enviar o Espírito Santo como um penhor, como um dom, pelo qual nós buscamos as coisas do céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não que é aqui da terra. Colossenses 3:1 esclarece bastante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E somando esta passagem a João 14:26, é a última referência que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Vamos para o Evangelho de João, o Evangelho 14, 26, nos diz, nós temos aqui as palavras do Senhor Jesus, João 14, a partir do versículo 23, diz assim, olhem só, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus já estava preparando os seus discípulos para a sua ascensão ao céu. Versículo 26, vamos ler juntos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí Jesus conclui dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O benefício último que nós apresentamos aqui é de Jesus ter nos dado o seu Espírito, e através do seu Espírito, que é um penhor da nossa salvação, porque com o nosso Espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus, nós temos então o coração inclinado a pensar nas coisas lá do alto. Agora lembremos, irmãos, se o nosso coração estiver tão preso a este mundo, é possível que apaguemos o Espírito. Em que sentido? O Espírito vai ser eliminado por nós? Não. Apagaremos as suas santas influências. É possível entristecermos o Espírito. De que maneira? Deixando de fazer aquilo que Ele nos ensina na palavra. Nos lembrando tudo que Jesus nos ensinou. E ao invés de pensar nas coisas lá do alto, nós estamos tão preocupados com esta vida que nem no céu mais pensamos. E geralmente tem aquela velha história, né? Não, pastor, eu estou muito cedo ainda para ir para o céu. Eu ainda quero viver a minha vida. Quando na realidade a resposta do crente nunca deveria ser tão incrédula como essa, que geralmente o pastor ouve. Deveria ser aquela de Tiago. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, viverei. Se Deus quiser, irei para o céu. Mas devo pensar nas coisas lá do alto e estar pronto para um dia me encontrar com o meu Senhor. Próxima quarta-feira a gente continua e segue estudando mais essas passagens maravilhosas da palavra do Senhor. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo, nosso Salvador maravilhoso, foi assunto aos céus quando ressurreto, triunfantemente, vencendo a morte, subiu aos céus e de lá nos abençoou com a sua santa presença, ao enviar o seu Santo Espírito, com a sua intercessão contínua por nós, por nossa salvação, nos fazendo lembrar que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos fazendo lembrar que somos um com Ele e que temos a nossa carne no céu, porque Ele é a garantia, a sua presença como a nossa cabeça, sendo nós os membros de seu corpo. É a garantia gloriosa de que se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Se com ele juntamente ressuscitamos para a vida, somos agora chamados a pensar nas coisas celestes e aguardar o glorioso dia em que Cristo voltará e nos levará para todo sempre, para a sua santa presença. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas e fortalece o nosso coração à medida em que estudamos a tua palavra, e devemos viver de fé em fé, na crença, na confiança do que diz o Senhor, de que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus oramos. Amém.